amigos, bem-vindos ao 8º podcast do Viajando para Orlando. Neste programa, além das informações sobre novidades, bem como sobre atrações e reforma, teremos também uma entrevista com Sandra Feres, que aceitou o nosso convite para falar a respeito de compras online. Tema esse muito interessante e que, por certo, a Sandra irá esclarecer muitas dúvidas dos amigos que estão planejando as suas férias e que gostariam de antecipar as suas compras. Ainda neste podcast, mais uma vez contaremos com a ilustre presença das miqueiras Vivian e Cris da coluna Mais Magia, que nos honram com a sua presença num bate-papo muito gostoso, valendo destacar que a nossa querida miqueira Vivian acabou de retornar da Terra da Magia e irá compartilhar conosco todas as suas impressões sobre as novidades que encontrou por lá. Como já se tornou tradição, a Grace, do site Dicas da Grê, quase no final do nosso programa, falará especificamente sobre as principais novidades que acontecem agora no próximo mês de julho em Orlando. Na qualidade de moderador do nosso fórum do VPO, assim como fiz no programa passado, aproveito mais uma vez esse espaço para pedir aos amigos que tanto prestigiam um fórum que participem com as suas dicas e informações dentro do próprio fórum, evitando a disseminação de listas e planilhas que em nada contribuem para o aperfeiçoamento do conteúdo do VPO, mas que geram uma série de mensagens cujo único objetivo é o de solicitar esse tipo de material, o que acaba poluindo os tópicos existentes. Como sempre destaco nos e-mails trocados com os amigos, sempre que entenderem que o conteúdo do Viajando para Orlando necessita ser aprimorado em determinado segmento, ou tiverem sugestões de matérias e entrevistas, entrem em contato comigo. Além de ser uma honra poder conversar diretamente com vocês, por certo, existem inúmeras maneiras de contribuir para o desenvolvimento do site sem a necessidade de valer-se da criação das famigeradas listas e planilhas. Fica dessa forma consignado o meu pedido, o meu muito obrigado a vocês e espero que apreciem o programa. Novidades! E no Parque Busch Gardens já está em funcionamento a sua nova montanha-russa Cheetah Hunt, que foi inaugurada no dia 27 de maio. Trata-se da primeira montanha-russa de 3 arremessos da Flórida, levando os visitantes a uma velocidade de até 100 km por hora e que teve por inspiração o disparo de um guepardo em busca da sua presa. A altura mínima para participar desta atração é de 1,20 m. O popular simulador Star Tours do Parque Disney's Hollywood Studios, Walt Disney World Resort, foi reinaugurado no dia 20 de maio com novos destinos, várias atualizações foram feitas no simulador, melhorias no seu sistema de movimento e efeitos especiais. E no Epcot, o Sounds Like Summer Concert Series começou no dia 12 de junho com a banda Hotel California, A Salute to the Eagles, e até o dia 30 de junho, muitos outros artistas irão entreter os convidados do parque com os shows que acontecem no American Gardens Theater, no Pavilhão Americano e em World Showcase. Não é necessário ingresso adicional para assistir aos shows. Na Universal, também acontecem alguns shows no Summer Concert Series, que começou no dia 11 de junho e que continua até o dia 16 de julho, com artistas como Nelly, dentre outros. Para assistir esses shows, que acontecem no Parque Universal Studios, na área denominada Universal Music Plaza, é necessário adquirir ingresso específico. Já no Parque SeaWorld, acontecem os Summer Nights, durante o período de 18 de junho até 14 de agosto, com shows e muita música. Uma nova loja muito interessante também foi inaugurada em Downtown Disney Marketplace. Trata-se de Fun Finds, onde é possível encontrar produtos originais da Disney no valor de até $20. E ainda em Downtown Disney, além da reinauguração da loja da Lego, também já estão em funcionamento as novas salas de cinema no AMC, o AMC Dining Theaters, que permite que você assista aos lançamentos de Hollywood confortavelmente enquanto se alimenta. O cardápio bem variado, oferece aperitivos, hambúrgueres, pizzas e muito mais. E para aqueles que gostam do Parque Discovery Cove, uma boa novidade. foi inaugurado The Grand Reef, onde os visitantes poderão fazer um mergulho com o snorkel em águas rasas, cristalinas e repleta de corais e peixes. E para aqueles que têm o sonho de mergulhar em águas mais profundas, mas por medo ou falta de habilidade nunca realizaram este sonho, poderão agora vivenciar uma aventura no Sea Venture, com toda a segurança, por meio de janelas panorâmicas subaquáticas, onde poderão contemplar tubarões e peixes-leão. Para participar do Sea Venture, é necessário adquirir ingresso específico. Bom pessoal, eram essas as principais novidades que eu gostaria de compartilhar com vocês. Atrações em reforma. No Parque Magic Kingdom, a atração The Enchanted Tiki Room permanece fechada e estima-se que reabra em agosto deste ano numa versão mais assemelhada à sua original. A atração de Frontierland Shooting Arcade fechou no dia 13 de junho, com previsão de ser reaberta no dia 30 de setembro de 2011. No parque Disney's Animal Kingdom, a atração Primeval Reel permanece fechada e aguarda-se que seja reaberta no dia 14 de setembro. A atração It's Tough to Be a Bug fecha no dia 15 de agosto e reabre no dia 30 de setembro de 2011. No parque Disney's Hollywood Studios, a atração Encontro com Personagens Carros 2, localizado próximo à atração Muppet Vision 3D, foi inaugurado no dia 5 de junho deste ano, e ainda neste dia, o Lightning McQueen, Relâmpago McQueen, substituiu o Herbie na atração Lightning Motors Action Extreme Stunt Spectacular. Já a atração Voyage of the Little Mermaid fecha no dia 15 de agosto e reabre no dia 3 de setembro. No Parque Universal Studios, a atração Jimmy Neutron's Nicktoon Blast permanece em funcionamento durante alguns períodos até o seu fechamento em definitivo no dia 18 de agosto de 2011. Conforme a Universal já anunciou e as meninas da coluna Mais Magia já haviam também nos alertado, esta atração será substituída por Meu Malvado Favorito, com previsão de ser inaugurada em 2012. Nesta sessão do nosso programa, eu irei entrevistar a usuária Sandra Feres, que irá falar sobre compras online. Desde as suas vantagens, dicas, saber como um site é confiável ou não, formas de pagamento e temas relacionados. Sandra, bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast.
Imagina, Luiz, foi um prazer meu poder conversar com vocês e poder retribuir a ajuda que o pessoal do site me deu um monte.
Muito obrigado, Sandra. Sandra, então eu vou começar a te formular algumas perguntas que eu anotei e que, por certo, são de grande interesse dos amigos do VPO. Inicialmente, eu gostaria de lhe indagar quando que começou o seu interesse em fazer compras pela internet.
Olha, Luiz, na verdade, assim, compras pela internet, eu já faço faz tempo, né? Uhum. Compras no Brasil, coisa assim básica, eletrodomésticos, livros, essas coisas assim. Uhum. Na verdade, ano passado eu descobri o site, né? Eu viajando para Orlando.
Certo.
Eu fiquei apaixonada pelo site.
Muito obrigado, viu, Sandra?
É, não, e assim, o que eu achei muito legal no site foi realmente esse contato da gente poder conversar, o fórum, poder conversar com as pessoas e pegar as dicas das pessoas.
Uhum.
Então, alguns amigos do site, eu vi o pessoal comentando de compras pela internet, achei super interessante, e aí eu comecei a perguntar pros amigos mesmo do site. E o pessoal começou a falar que comprava, que não tinha problema de entrega, que os hotéis guardavam mesmo as coisas da gente. A gente fica com medo, né?
Então, Sandra, isso daí não faz muito tempo. Questão de um ano que essas compras feitas em sites estrangeiros, no exterior, que você começou a fazer.
Foi mais ou menos nessa época do ano passado.
O pessoal
do site me apoiou. Falou, não, pode comprar que é tranquilo. Pode comprar que dá certo. Apaixonada e acabei fazendo. Eu realmente confiei, porque eu gastei um monte sem ter tido eu mesma a oportunidade de comprar. E vi que dá super certo.
Entendi.
Depois
isso,
eu já comprei várias vezes e peço pros amigos que vão viajar, parente que vai viajar, trazer alguma coisa. Várias compras. Agora, esse ano que eu estive em Miami, eu comprei um monte pra mandar entregar no hotel.
É, o Xavier, então você é a pessoa certa pra falar sobre esse assunto, viu, Sandra?
É, nem sou assim. Uma grande conhecedora em tempo Em termos de tempo, né? Porque, na verdade, faz um ano que eu comecei. Mas, assim, em termos de comprar, eu acho que eu comprei bastante.
É verdade, já compensou. E, Fernanda, deixa eu te perguntar, na sua ótica, quais que você entende como sendo as maiores vantagens e também as desvantagens, assim, de fazer compras online?
Então, Luiz, eu acho que as vantagens, as maiores vantagens, eu acho assim, quando a gente viaja, a gente quer, a não ser que você vá fazer uma viagem especificamente de compras, mas quando a gente vai viajar, a gente quer aproveitar, passear, né? Tipo, Orlando, a gente quer ver os parques, curtir o máximo a viagem.
Claro.
E a gente perde um tempo enorme fazendo compras,
Isso é
né? Assim,
verdade.
não que, a gente, não que quando eu fui, eu não fui no shopping, lógico, nos outlets, lógico que eu fui. Mas assim, o legal é você poder viajar já tranquilo que as coisas que você realmente quer comprar já estão compradas, estão te esperando no hotel
É
ou com o
verdade.
Antônio, mas já estão lá.
E às vezes você quer alguma coisa muito específica que pode ser que você nem encontre lá em Orlando, não é verdade?
Exatamente, isso já aconteceu com meus filhos, assim, eles são adolescentes. Né? E adolescente é meio assim, exigente, né? Então, assim, eles vão viajar, às vezes eles queriam tal modelo, por exemplo, de um Nike Shox.
Ah,
Aí, quando
entendi.
chegava na loja, eles não achavam aquele modelo.
É
E aí também
verdade.
não servia outra coisa. Aí não compravam nada. Quando chegava no Brasil, lá vai a gente comprar e pagar muito mais caro. Então, assim, com isso eu resolvi um grande problema, que minha filha chegou a viajar duas, três vezes e não conseguia achar o tênis que ela queria, e vem com baita bico, faz a gente ficar rodando todos os lugares e não acha.
E essas seriam as vantagens, né?
Então, uma outra vantagem que eu acho muito legal é em termos de promoção, né? Porque
Certo.
assim, às vezes a gente, né, recebe e-mail das lojas com uma baita promoção,
Com
preço super
certeza.
interessante, e a gente não pode, porque você só vai viajar daqui um mês, daqui 2 meses.
Isso mesmo.
Comprando pela internet, por exemplo, eu fiz algumas compras com o Antônio, né, da Shopping Express, e ele guarda as compras, né? Porque nos hotéis até não guarda muito tempo, mas o Antônio guarda, não tem tempo para guardar com o Antônio. Aproveitar a promoção, aproveitar, né, se tu sempre estiver perto dos feriados, tem umas promoções legais. Então a gente pode aproveitar essa promoção, comprar, deixar lá guardadinho, porque você sabe quando você chegar, vai estar lá direitinho as suas coisas. Isso eu acho uma outra grande vantagem. Desvantagem, o que eu acho, assim, por exemplo, com algumas roupas, né, por exemplo, tamanho de roupa, material, por exemplo, eu cheguei a comprar um casaco que falava no site que era lã, e eu não reparei que falava bem pequenininho, que tinha acrílico, eu achei que era só lã e não era.
Ah,
Então essa é
entendi isso.
vantagem. Tamanho também, quando você, uma coisa assim, por exemplo, calça comprida, por exemplo, eu não arrisco comprar, tenho medo.
Entendi.
Agora, coisa, blusinha, roupa, eletrônicos, eu comprei tudo quando eu fui, comprei shampoo pela internet, comprei na Amazon shampoo.
Que legal.
Então, eu acho isso só. Acho que a desvantagem eu acho mais isso, assim. Né, de você comprar algum tamanho, de você uma marca que você não conheça. Mas eu acho que, sabe, conhecendo a marca, conhecendo o tamanho dela, eu acho que tranquilo, assim. Não tem muito, eu não vejo muita desvantagem, não.
Entendi, Sandra. Sandra, e me diga uma coisa, quais as dicas que você poderia dar aos usuários para eles saberem assim quando um site é confiável, quando não é? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, né?
Então, eu acho que os sites, a gente tem que procurar comprar das lojas conhecidas, né? Ou, por exemplo, de um site, por exemplo, da Amazon, que é um site, né, todo idôneo.
Claro.
E outra coisa é também procurar conversar com alguém que já comprou. Se você não conhece aquele site, aquela marca, por exemplo, entrar mesmo, entrar viajando para o Orlando e perguntar para algum amigo. Sempre alguém já comprou, né, e pode falar, ó, pode comprar, fica tranquila que essa marca entrega direitinho. Acho que as grandes marcas americanas, acho que não tem muito problema. Pelo menos eu comprei várias diferentes e não tive problema,
Entendi.
né? Mas eu acho que mais isso mesmo. E também, sim, uma coisa que eu sempre vejo, mas acabo não fazendo na prática, é você ver se o site que você realmente entrou, quando você entra no site, se realmente é aquele site, né?
Entendi, Sandra. Você tem razão. E se você tinha comentado, né? Além do Antônio, você também já mandou as compras para os hotéis. Você teria alguma recomendação? Os hotéis exigiram alguma coisa de você para guardar as suas encomendas?
Então, dos hotéis, o que assim, eu cheguei quando eu fui no passado, agora para Miami, eu sempre, o que eu faço assim, ou eu ligo pro hotel,
Certo.
ou eu mando um e-mail pro hotel para ver se eles guardam, primeiro para perguntar se eles guardam, e se eles guardam, se eles cobram alguma taxa,
Entendi,
né?
Sandra.
Porque alguns hotéis, por exemplo, cobram uma taxa e essa taxa, né, é muito cara, ou, por exemplo, muito maior que a do Antônio.
Exato. Acaba não compensando, né, Sandra?
Claro, porque às vezes você vai comprar um produto que é muito baratinho e a taxa é maior do que o produto, aí já não vale a pena.
É verdade.
Uma coisa que eu percebi também, assim, quando eu liguei para os hotéis, é que eles pedem para você não comprar com muita antecedência.
Uhum.
Então, isso é uma vantagem, por exemplo, se você quiser comprar uma coisa com muita antecedência, é que tem que comprar para realmente mandar entregar para o Antônio. Porque os hotéis, eles pedem, assim, quando eu liguei, os hotéis da Disney, eles falavam para não comprar com mais de um mês de antecedência.
Entendi.
Eu cheguei a comprar com mais de um mês, uhum, no hotel da Disney, que eu fiquei ano passado, que foi o Porto Orleans.
Sim.
E eles devolveram umas coisas que eu comprei, porque eu comprei com 2 meses de antecedência.
Ah, entendi isso.
Devolveram as minhas compras, aí eu liguei pro hotel, liguei lá pro hotel da Disney, e eles falaram que realmente que é uma coisa que eles fazem. Eu tive o valor totalmente restituído.
Certo.
Não teve problema nenhum, na íntegra. Mas a única coisa é que, às vezes, você fica esperando que vai estar lá e vê que o dinheiro foi devolvido, eu levei um susto, aí eu liguei pro hotel.
Essa daí foi uma orientação muito boa que você passou pros amigos.
É, então, isso foi uma coisa que aconteceu, eu levei um susto. Falei, peraí, tá devolvendo o dinheiro, minha compra foi devolvida, como? Porque me devolverem tudo.
É verdade.
Fui pro hotel e eles falaram que não, que como eu tinha entrado em contato, que eles iriam guardar as outras coisas que estavam lá, mas aí pediram pra mim pra eu só comprar, uhum, pra o que eu tivesse comprado chegar lá pelo menos uns 15 dias antes do meu check-in.
Entendi isso, né?
Quando eu fui pra Miami, o hotel fez a mesma exigência, eles queriam que chegasse as coisas com 5 dias de antecedência.
Aham.
Uhum. Dias eu achei um tempo muito curto, aí eu negociei com eles, se podia ser uns 15 dias, eles falaram que não tinha problema, então fiz a compra tranquila, porque também você não pode comprar em cima da hora, uhum, vocês podem não chegar, né, chegar depois que você foi embora.
Não, é verdade, e também são muitos hóspedes, se a pessoa começa a encomendar com muita antecedência, também deve ficar um pouco confuso para eles, né?
Sem dúvida, porque eles vão guardando.
É verdade.
Realmente. Eu fiquei com pena deles e dos meus
pontos. Eu imagino. Isso é outra coisa que eu queria te perguntar. Nesses sites, assim, com relação às taxas, aos impostos que incidem sobre as compras, você teria alguma dica, alguma coisa que vocês gostariam de falar para os amigos do VPO?
Então, sim, uma coisa que é interessante é que, por exemplo, a Amazon, se você comprar na Amazon, não tem imposto.
Aham. Uhum.
Né? Então eu achei legal, por exemplo, você vai comprar, sei lá, um eletrônico, você já vê que você não paga imposto naquilo, então eu achei interessante, eu acho que mais de taxa, uma coisa que tem que tomar cuidado é ver a taxa de entrega, porque eles têm a entrega simples, que às vezes é gratuita.
Isso mesmo,
às vezes,
vamos falar que demora mais, entrega, né, Sandra?
Exatamente, então aí você tem que jogar com o seu tempo, por isso que eu acho um tempo interessante começar a comprar uns 20, 20 e poucos dias antes da tua viagem, para você poder comprar com a entrega gratuita, uhum, ou com uma taxa bem, bem mais em conta, você começar a comprar em si.
É verdade, Sandra.
Da hora, você paga a entrega cara, né, então aí não compensa.
É verdade. E Sandra, acho que até você já falou para mim, eu ia te perguntar agora, se você já chegou a ter algum problema pelos cartão de crédito ser emitido no Brasil. Qual foi a loja mesmo que você falou que teve problema?
Então, eu tive problema, por exemplo, na comprar na Guess, eles não aceitavam o cartão brasileiro, eles não aceitavam. Aí o Antônio fez a compra para mim, ele tem serviço além de armazenagem, de comprar também. Então ele comprou para mim e armazenou. Eu tentei comprar no Best Buy, eles aceitam, uhum, o cartão, mas aí você tem que colocar um endereço. Você não pode colocar o endereço de brasileiro, o billing address do Brasil. Você tem que colocar um billing address que eles, uhum, mandam, que é um endereço em Houston que eles têm e você coloca. Então, consegui comprar. Parece que o pessoal tem problema. Não tentei comprar no Walmart, mas o Walmart, eu sei que o pessoal tem problema. Eu tentei comprar na Apple, não consegui. Mas eu vi agora uns amigos no site falando, uhum, que compraram e conseguiram comprar no site da Apple. Eu não consegui ano passado.
Ô Sandra, você tocou numa coisa interessante. Qual que é a diferença, se você puder falar para os amigos do VPO, a diferença entre shipping e billing address?
Então, o billing address é o endereço de cobrança.
Isso.
Então, teoricamente, é o nosso endereço aqui do Brasil.
Uhum.
Alguns sites não aceitam o endereço do Brasil e eles aceitam você colocar o billing address dos Estados Unidos, mas o billing address, na verdade, é o endereço de cobrança, então é o endereço, uhum, nosso aqui do Brasil.
Certo.
E o shipping address é o endereço de entrega.
Exato.
Então, o shipping, aí a gente vai ter que colocar o guest primeiro antes do nome, o nome, de preferência, se tiver um espaço, colocar o dia do check-in, no dia tal que você vai chegar lá, e aí você coloca todo o endereço do hotel.
Então, entendi, Sandra.
Billing é o endereço de cobrança, o endereço do nosso aqui no Brasil, que o cartão entrega, né, as cobranças nossas aqui no Brasil.
Uhum.
E o endereço que a gente vai querer que entregue lá nos Estados Unidos.
Entendi. E Sandra, com relação ao método de pagamento, você já utilizou o PayPal?
Já, eu já utilizei o PayPal para comprar no eBay. Mas só para fazer compras pelo e-mail, eu já utilizei. O que eu percebi, assim, às vezes tem algumas lojas que aceitam o PayPal, mas, por exemplo, a Guess aceitava o PayPal, só que quando eu punho o meu PayPal aqui do Brasil, eles não aceitam, porque eles aceitam o PayPal só americano.
Entendi.
Brasileiro eles não aceitam, eles põem que eles não podem aceitar o PayPal. Até foi uma coisa que eu conversei até com o Antônio, que falou, ah, eu tô comprando aqui na Guess com o PayPal. Eu falei, Antônio, mas o teu eles aceitam porque a tua conta é de
Estados Unidos. É americano, né?
Então aceitam.
Entendi, Sandra. Ô, Sandra, já que você comentou do eBay, o eBay também, né, tem vários vendedores. Você tem alguma dica para também saber se o vendedor é um vendedor idôneo, se não é?
Então, o que eu normalmente... Eu compro bastante coisa aqui para entregar aqui. Não comprei eBay para entregar aí nos Estados Unidos. Mas eu compro para entregar aqui no Brasil. Brasil, eu fiquei com medo de comprar até para entregar no hotel, porque aqui no Brasil, eles, assim, talvez até por causa de ser entrega internacional, tudo isso, mas, assim, eles demoram. E, assim, às vezes você compra várias coisas no mesmo dia, uma chega e a outra vai chegar quase um mês depois. Então, eu fiquei com medo de comprar para entregar no hotel.
Entendi, Sandra.
O que eu checo é para ver se tem muita reclamação daquele vendedor.
Certo, isso mesmo. É bom você falar isso. Eles têm aquele método lá de percentual para saber quantas pessoas que falaram ser positivo ou negativo, né, Sandra?
Isso. Outra coisa que eu faço também, também foi uma dica do pessoal do site, né, conversando, eu fui pegando um monte de dicas, né? É você, por exemplo, assim, às vezes algum produto que a gente queira comprar e que a gente não conhece, ou tá meio na dúvida, dá uma lida na opinião de quem comprou, né? Porque a pessoa começa a reclamar de algumas coisas, falar isso no real, explica o porquê, você começa a ficar meio de olho e eu realmente vi que é uma coisa que procede, assim.
Então, entendi, Sandra.
O vendedor, às vezes o produto, porque às vezes é uma coisa que você não conhece ou você, né, nunca comprou, achou
exato.
Que nunca comprou, e vê de quem comprou, sempre lê embaixo. Então, na Amazon, então mesmo no eBay, para ver depois o produto, se o pessoal reclamou daquele produto, se reclamou por quê, né? Porque a gente tem opiniões favoráveis e desfavoráveis, né?
Ô, Sandra, e você teria mais alguma dica que gostaria de transmitir aos usuários do Viajando?
Ai, não sei, Luiz, eu acho que a dica que eu posso dar é realmente que vale a pena comprar pela internet.
Certo.
Vale a pena a gente chegar no hotel, é uma delícia chegar no hotel, já tem aquele monte de pacotes esperando a gente.
É verdade, assim. Parece que a gente fica até menos preocupado com o resto da viagem, porque sabe que aquilo que você queria muito tá garantido, né, Sandra?
Exatamente, eu acho que, não sei, eu... O que eu penso, assim, é que você já garante. Outra coisa interessante que eu achei também é as famosas encomendas que a gente acaba tendo, né? Que sabe, o pessoal vai viajar, o pessoal já te manda um monte de encomenda.
Ah, isso é
verdade.
E é
uma coisa que a gente perde tempo escolhendo para as pessoas, né? Então, assim, você... toda vez que o pessoal vinha me pedir uma encomenda, eu falava assim, tudo bem, compra e manda entregar no hotel, eu trago. Mas
boa
eu não
dica.
Vou perder meu tempo comprando, porque a gente só quer comprar pra gente, então...
Não, é uma boa dica. A gente já vai ter que se virar com espaço na mala, né, Sandra?
Mas assim, além de eu ter que ficar procurando, perdendo tempo, então achei acho que realmente vale a pena. É uma coisa que, se a pessoa tem medo, se não conhece o site que vai comprar, entra no Orlando, pergunta. O pessoal sempre tem alguém disponível, sempre alguém já comprou.
Uhum.
Até agora, nesse tempo todo, eu fico de olho. Eu nunca vi ninguém reclamando desses sites conhecidos, desses sites, né, que a gente costuma comprar. Eu não vi ninguém reclamando, mas mesmo assim, entra, pergunta.
Uhum.
Sempre alguém vai dar opinião. E outra, assim, que eu acho, assim, vale a pena mesmo comprar, vale a pena pra gente trazer as encomendas que a gente tem.
É verdade, Sandra.
Vai viajar, o pessoal sabe que a gente vai viajar, o parente, amigo, o pessoal já pede um monte de coisa. Então, quando forem pedir pra trazer alguma coisa, você fala, olha, compra que eu já arrumo um lugar na mala, mas você já faz sua compra e você não perde o tempo de ficar procurando encomendas. Então, assim, vale a pena. Realmente, comprar pela internet foi uma grande coisa que eu aprendi, que eu vou levar agora, eu acho que pra sempre. Realmente, fiquei apaixonada.
Poxa vida. Sandra, eu só posso agradecer muito pela sua participação. Você pode ter certeza que todos os seus comentários foram muito pertinentes e eu tenho certeza que vai ajudar muito esses usuários que estão despertando ainda pelas compras pela internet.
Olha, Luiz, o prazer foi meu. Ano passado, quando eu não conheci o site, eu fiquei apaixonada. E tomara que eu consiga ajudar algumas pessoas, como um monte de amigos me ajudaram e me fizeram tomar essa coragem, porque, como eu te falei, eu comecei a conhecer a comprar passado quando eu conheci o site Viajando para Orlando. Então, assim, eu sou uma fã número um do site.
Muito obrigado,
e
Sandra.
E eu gostaria de ajudar os outros amigos que nem eu fui ajudada. Então, é um prazer.
Muito obrigado, Sandra. Eu só posso lhe agradecer. Muito obrigado e eu espero contar com você em outros programas.
Sim, que você quiser, Luiz. Quando você quiser, estou à tua disposição.
Muito obrigado, Sandra.
Imagina, Luiz. Tchau.
E mais uma vez o podcast do Viajando para Orlando irá contar com a presença das ilustres miqueiras da coluna Mais Magia, as amigas Vivian e Cris. Bem-vindas, amiguinhas!
Oi, Luiz! Obrigada! Que saudade que a gente estava de você e dos miqueiros.
Miqueiros, faz tempo, né, que a gente não fala com vocês.
É verdade. Olha, obrigado por vocês aceitarem o convite para o programa. E eu separei algumas novidades que eu gostaria muito que vocês comentassem. Primeiramente, a Vivian, que esteve recentemente em Orlando, ela teve a oportunidade de aproveitar a reinauguração do Star Tours do Parque Disney Hollywood Studios. Então eu queria, Vivian, que você inaugurasse essa parte do programa contando um pouquinho sobre as suas impressões a respeito dessa tão aguardada reforma.
Bom, minhas impressões foram as melhores possíveis. Você sabe, a gente já tinha até comentado isso num outro podcast.
Aham. Uhum.
Aquela atração estava bem caidinha, né?
Tava.
E aquele simulador estava que mais chacoalhava do que qualquer outra coisa.
É verdade.
Mas era uma mudança radical. Do lado de fora continua a mesma coisa, né?
Uhum.
A fila do lado de fora, embaixo do sol escaldante.
Uhum.
Aí o pessoal põe chapéu, porque não é fácil, tem um pedaço que fica embaixo do sol.
Uhum.
Mas depois que você entra lá dentro, tudo está novo. Você está dentro de uma... como se fosse uma estação espacial onde você vai embarcar.
Entendi, Vivian.
Você vai percorrer um caminho, que é o caminho da fila,
uhum.
Mas tá numa estação espacial. E logo que você entra, assim, tudo é meio tom azulado, como se estivesse de noite, assim, é muito bem feito. E tem uma super tela, grande, enorme, que fica mostrando o status dos voos. Então, logo que você entra, você percebe todas as mudanças, né? Ele é como se estivesse na estação, né, espacial, à noite... porque é tudo meio azulado, e logo você vê de cara, chama atenção, um super telão onde mostra o status dos voos. Também mostra alguns vídeos turísticos dos planetas para onde você pode viajar.
Entendi.
Só que esse status dos voos você não entende nada, porque é naquela linguagem...
Ah, verdade, que nem dos filmes, né?
Igual dos filmes.
Uhum.
Também lá, logo que você entra, você vai ver os dois robôs, o C3PO e o R2D2. E você vai ver também o Star Speeder, que é o veículo que vai levar a gente na viagem. Só que nem esse que você vai embarcar, é num outro. Mas ele tá ali, tá mostrando que tá em manutenção com os dois robôs, que estão lá conversando. E a fila tava longa, tanto que eu peguei do lado de fora, né?
Aham, entendi.
E peguei um Fast Pass pra voltar depois, eu consegui andar duas vezes.
Certo.
Depois caiu o movimento, mas... o calor terrível, então ficar lá de fora não é tão fácil.
Entendi.
Você tem que ir de chapéu e com aqueles guichinhos lá que tem calor e capinha, porque ajuda.
Eu sei.
Mas depois você tá lá dentro, você passa essa parte onde estão os robôs, sempre tem um detalhe pra você ver, uma coisa acontecendo, então ficar na fila é bom, não é ruim não, é gostoso. E tem um lugar que você passa também, que você faz tem um robô com uma câmera que faz um tipo de um scanner em você, tá se passando por um raio-x. Então, mostra numa tela assim, aquelas zonas de calor, sabe quando fica tudo meio amarelo?
Sim.
E achei engraçado que na hora que a gente tava passando nesse scanner, né, mostra, evidencia algumas coisas, né, da pessoa. Aí tinha um brasileiro e falou assim, pô, tô ficando careca.
O cara foi descobrir isso bem na atração, puxa vida.
Pra quem gosta de imigração, vai ter que fazer imigração dentro da atração.
É verdade, mas divertido então, né?
Não muito. Depois disso, acho que é logo depois disso que você pega o óculos 3D, que é um óculos um pouco mais incrementado do que esse óculos que a gente pega nos Muppets e no Spider-Man.
Ah, sim.
Ele é um pouquinho mais incrementado, assim, mais reforçado.
Certo.
E aí você vai pra área de embarque propriamente dita.
Uhum.
O que eu notei são três Starpeeders, três salas.
Ah, sim.
Com várias filas pra você entrar cada fila na fileira de cadeiras, né?
Certo.
Você assiste um vídeo... que ela vai explicar como fechar o cinto de segurança, essas coisas que a gente sabe, né?
Uhum,
é
sério.
A coisinha que conta pra gente. E aí a gente entra, coloca o cinto, né? Tem lugar pra guardar as coisas embaixo da poltrona, né? Da cadeira, então você pode levar suas coisas, bolsa e tal, não tem problema.
Uhum.
E aí quem tá pilotando, e parece que é por engano que ficou preso, tá pilotando a nossa nave,
uhum.
é o C3PO. É ele que tá lá. E aí começa a aventura. A tela parece que tá um pouquinho, assim, um pouquinho a coisa maior, ou quase igual o que era antes.
Certo.
A qualidade da filmagem, que é uma coisa impressionante.
Ah, entendi.
E ainda na forma 3D, então na primeira vez, logo que apareceu pra nós, foi o Yoda lá, fazendo lá, conversando com a gente, antes da gente partir pra aventura.
Certo.
E a segunda vez foi o Darth Vader, que foi bem mais interessante, né? Sai numa corrida, tem meteoro, tem aquela corrida no deserto, tem um monte de coisas. E o bacana dessa atração é que são mais de 50 viagens diferentes. Nossa. Então, até você se cansar, vai demorar, né?
Nossa, que legal.
Simulador, mas uma coisa importante, ele tá bem mais suave. Bem mais suave.
Ah, isso que eu ia perguntar, se chacoalhava bastante, como é que...
Não tá. Parou com aquela batedeira. Ele tá muito suave, dá umas boas sensações, mas não é igual o Soaring, hein, gente? O Soaring, pra dar a sensação de voo, é única.
É, e essa atração merecia, né, Luiz, um upgrade mesmo, porque tem um fã-clube muito grande, né?
Com certeza.
O pessoal vai fantasiado, o pessoal... Eles mereciam essa...
Precisava, né? E tá fazendo sucesso, pelo que a gente tem visto, né? Tá todo mundo indo.
Eu tô louca pra ir.
É. Não, mas é bacana, é muito legal, vale a pena.
E nessa época que você visitou, né, Vivi, ainda era aquela semana do Star Wars, não era?
Tinha... Olha, eu fui na terça ou quarta-feira. Ele inaugurou na sexta-feira anterior. Primeiro fim de semana do Star Wars Weekends.
Então, que legal.
Eu esperei passar esse fim de semana, pra pegar um pouquinho mais tranquilo. Mas mesmo assim o parque tava cheio.
Entendi, que legal. Bom, mas também com essa novidade, né?
Pois é, novidade vai todo mundo seco, né?
É, e pra quem gosta da série também, né, Luiz? Vai ter uma novidade agora no Kennedy Space Center da...
Ai, eu perdi essa, tô desolada. Vai ter a... Como é que ela chama? É do Star Trek, Jornada nas Estrelas. Vai ter uma exposição lá no Kennedy Space Center, com as roupas, a ponte de comando da Enterprise, a poltrona do Capitão Kirk. Isso não começou ou vai começar? Não sei a data.
Tá pra começar, a gente colocou a data certinha no Twitter.
Olha, que legal. E Vivi, vamos aproveitar, já que vocês comentaram sobre o Kennedy Space Center, você visitou lá, o que que você achou? Tá legal?
Eu fiz, dessa vez, eu fiz a parte dos filmes, né, do IMAX, dos dois IMAX, e passei ali por todo o centro, né? Não fiz o tour de ônibus dessa vez, que eu fiz da outra vez, que é bárbaro, é muito legal. E conheci a nova atração que eu não conhecia, que era aquele Launch Experience, eu não sei exatamente o nome, que é um simulador que simula uma decolagem no ônibus espacial.
Olha que legal, e bacana o simulador.
É bacana, é bem diferente do padrão Disney ou padrão Universal. Você não pode embarcar com nada, você tem que deixar nos armários, não é violento como o Mission Space.
É isso que eu ia perguntar. Se assemelha ao Mission Space, não?
Nada a ver. Uh-huh. É uma sala grande que entra várias pessoas. Você fica assim, quase que na vertical, simulando a subida, né? Tem todo aquele barulho, aquele som. Só que o que eu achei é que você bate muito a cabeça.
Entendi.
Você vê na decolagem do ônibus espacial, os astronautas batem muito a cabeça, eles chacoalham muito a cabeça na decolagem. E é igualzinho lá. Pra quem gosta disso, e é muito bacana. E na saída dessa atração, que eu gostei, que você sai num caracol, dentro desse caracol é como se você estivesse vendo o planeta Terra.
Olha, que bonito.
O Kennedy é um passeio que vale a pena. Quem nunca foi uma vez... Pra conhecer, pra ver os foguetes, é um passeio bem interessante.
Quem gosta de espaço tem que ir, né?
Diferente de tudo, né?
Muitas vezes as pessoas não colocam na programação Kennedy porque acham que é longe. De carro, quanto tempo mais ou menos deu, Vivi?
Acho que deu 50 minutos.
Pois é, vale a pena, né?
Muito, né? As estradas são boas, não tem trânsito, é um passeio, né?
Muito bom. E os cinemas IMAX, os filmes são muito bacanas também, vale a pena ver.
Ô, Vivi, a gente pulou pro Kennedy Space Center, mas vamos voltar pra Disney, por óbvio, né? Falando do Magic Kingdom agora, você assistiu o espetáculo o The Magic, The Memories and You. O que que você achou?
Olha, Luiz, eu tinha pensado que a Disney já tinha atingido o máximo que ela podia atingir em matéria de espetáculo que deixa a gente, assim, abobalhada, né? Mas esse daí é demais. É lindo, muito bonito. O jogo de projeções que eles fazem no castelo, a perfeição, a sincronia de tudo, é uma coisa, assim, de deixar você de boca aberta. Eu fiquei emocionada com aquilo. Eu filmei, mas eu filmei do lado de uma fonte, uma cascata, então no final só aparece o barulho da cascata.
É verdade. E me diga uma coisa, de que ponto lá do parque que você assistiu o show, Vivi?
Eu assisti numa lanchonete do Tomorrowland.
Ah, entendi.
Tá cheio de camarote ali, gente. Tem umas mesinhas que dá pra lateral, meio lateral do castelo, pra É excelente. Agora, para ouvir a música, ligar a cascata não dá.
Mas a cascata é bárbara.
Que legal, né? Você chegou a ver eles fotografando as famílias no parque, não, Vivi?
Estão fotografando mais crianças, né?
Aham, entendi.
É muito bonito, que emociona. É a hora que aparece no final o Walt Disney, dá vontade de chorar ali, de ver ele ali, sabe?
É, a Disney sabe explorar as emoções mesmo, né?
A Disney está sempre se superando, né? Tá. Nos shows, sempre querendo inovar e sempre querendo mudar. Às vezes fecha coisa que a gente não gosta, que a gente não gosta que feche nada, né? Faz alterações, faz alterações. A gente tá com um boato.
Tem um boato aí, né? A gente, é rumor, hein?
É rumor, a gente não sabe se é verdade, a gente tá torcendo até pra não ser. Quer dizer, a gente quer que aconteça coisas novas, mas não quer que parem as antigas.
Claro.
Dizendo que o Wishes vai acabar e que a Disney vai mudar esse show, né?
É que vai ser substituído.
É.
Mas é um rumor que a gente viu num cara que fala só sobre rumores, é que ele já deu um furo uma vez, então a gente fica meio assim de passar para adiante.
É, mas é um mês, né?
É, que seria logo um mês, isso. É. Então...
Eu, particularmente, vou torcer para que não termine, né? Mas só se for para uma coisa muito melhor, né?
É que só acrescente, né?
É, mas, exato.
Enfim, olha, é só rumor, gente. Nada de terror, pelo amor de Deus.
Não, com certeza.
É que vai acabar e não vai ter mais nada. É, colocaria um outro show. Mas, enfim, vamos ver, né? Como a gente divide tudo que a gente sabe com vocês, então vamos passar
por isso. Podia esconder também essa novidade aí, né? Vamos torcer para que seja rumor. Mas, Vivian, vamos ainda no Magic Kingdom. E a nova fila interativa da Haunted Dimension, o que você achou?
Achei muito bacana. E uma coisa que eu não sabia e me surpreendeu quando eu fui lá é que são duas filas, na realidade. Uma que você vai... é aquela fila que a gente conhece, que vai direto para a mansão. Uhum. E a outra que é a interativa, paralela a essa, que vai passando pelas novidades que a Disney colocou na fila.
Uhum,
então... Nessa interativa, as pessoas vão parando, fotografam, querem passar a mão nas coisas que tem ali. E na outra, quem quer ir direto pra atração pode ir.
Ah, entendi. A
interativa é bacana porque tem assim um incrustado assim em algumas paredes, alguns instrumentos musicais que você passa a mão, eles tocam.
Que legal. As crianças devem adorar, né?
As crianças e os adultos, né?
É, com certeza, né? Quem vai resistir a brincar com essas novidades aí?
É muito bacana. A livraria, é uma estante de livro que pula os livros.
Uhum.
Ah, novas tumbas, né? A Disney fez um trabalho maravilhoso.
É verdade. E sempre nessas lápides tem algumas frases muito engraçadas. Né?
Sempre, sempre. Eles são super criativos.
E, Vivi, dentro da atração não mudou nada?
Não, no percurso, pelo que eu pude notar, nada tá igual.
Mudou o final, né?
Mudou o final. Final.
É.
Agora, aqueles fantasminhas, eles fazem outras brincadeiras com a gente. Com a gente, comigo, com o Edu, meu marido, aconteceu deles trocarem as nossas cabeças. O corpo dele e a do Edu vai parar no meu corpo. E é perfeito. É perfeito. É assim, coisa de segundos você tá com a cabeça trocada.
Que legal, né?
Tá uma coisa, uma curiosidade que eu vi hoje na internet, que é o seguinte, que eu não sei também se isso é fato, mas acho que é. É os detalhes da Disney. Tem aquela noiva do sótão, né, que matou os maridos, aparece eles degolados nos quadros, né?
Sim, sim. Diz
que tem um anel, a aliança dela, do lado de fora da atração, tá presa no cimento, no chão. Tá ali da Disney, que pra quem é observador vê. Eu vi a foto, mas não sei dizer onde tá.
Tem o pessoal que fica só caçando esses detalhezinhos, né?
É verdade. Porque é uma outra experiência no parque também, né? Às vezes a pessoa já viu as atrações principais, mas são esses pequenos detalhes que também vai atraí-la a voltar pro parque, né?
É porque tem tanta coisa, nada sem motivo lá, nada. Né, Luiz? Tudo tem uma razão de ser. Se você para procurar isso, é um mundo sem fim.
E essa atração eu acho imperdível, né? Uma das minhas preferidas do parque. Eu acho ela linda, linda.
Ah, tem mais uma coisa. Agora lembrei. No Piratas do Caribe, naquela cortina de vapor, logo que você entra no carrinho, sim, começa a atração, tem a figura da Barba Negra, que é o do Piratas do Caribe 4.
Ô, Vivi, então vou deixar você descansar um pouquinho e vou falar pra pedir pra Cris.
Eu
vou pedir pra Cris agora falar um pouquinho pra gente de Legoland, que ela andou estudando bastante.
Ô Luiz, posso anunciar a Cris?
Porque, por favor.
E com vocês, Miqueiros, Cris falando sobre o
perfeito, hein?
Ah, você viu? Ela ficou falando porque eu fiquei estudando tudo que vai ter no Legoland, né?
Okay. Mas parece que vai ser muito legal. Meu. Até eu tô curioso para saber das novidades que você vai contar pra gente.
Então, esse parque tá quentinho, né, Luiz? Ele vai inaugurar agora dia 15 de outubro. Uhum. E ele vai ficar naquele local onde tinha o Cypress Garden, que é um lugar super bonito, enorme, com jardins bonitos, um lago bem grande. É um pouquinho, não é em Orlando, é entre Orlando e Tampa, uns 40 a 45 minutos de Orlando. E pro pessoal que é fã do Lego, é um parque que vai ser imperdível mesmo. Eles fizeram algumas coisas diferentes desde a parte do ingresso, que é bem legal. Eles fizeram um ingresso de um dia, o ingresso anual, e fizeram um ingresso também que é pra quem ama o Lego, que é um ingresso vitalício.
Nossa!
Tem que amar muito o Lego. Tem que amar.
Vitalício, né?
Vitalício. E uma coisa que é bem legal que eles fizeram, tem o preço do ingresso adulto e o preço do ingresso infantil é tanto pra criança, como pra pessoas maiores de 60 anos. Só de mais idade também paga menos.
Que são crianças de novo, né? É isso.
É claro. E é um parque que vai ser muito voltado pra famílias e pra, assim, com crianças até menores, assim, até 12 anos, 13 anos. Mas a idade também vai gostar, porque tem os jardins, tem uma parte mais bucólica, assim, né?
E vai ser um parque grande, Cris?
É um parque enorme. A empresa que tá fazendo, que vai inaugurar esse parque, é aquela Merlin, que é a mesma que tem o Madame Tussauds, que tem o Kuai. Ela já tem vários... É uma empresa só de entretenimento. O parque, ele vai ter 10 terras. Vai ter restaurantes, vai ter lojas, vão ter algumas montanhas russas, nenhuma muito radical. Vai ter uma... Assim, as montanhas russas, tipo, tem uma infantil que você vai pela pré-história, assim, ver os dinossauros. E os dinossauros são todos feitos de Lego.
Nossa, que legal!
Tem uma montanha-russa que o carrinho é feito também com a tecnologia Lego também.
Nossa, não, pra quem gosta do Lego, realmente não tem como deixar de ir, né?
Não, não tem como deixar. Tem uma parte interativa de jogos eletrônicos que a pessoa vai poder jogar, como se fosse um Disney Quest Lego, que a pessoa vai poder jogar com pessoas do mundo inteiro, online, esses jogos também, com personagens da Lego, né? Do Indiana Jones, eles têm do Batman, eles têm vários grupos de brinquedos deles.
Entendi.
Então, vai ser um parque bem interessante. Uma coisa legal também, quem for pra lá e quiser fazer, é que nesse final de ano, até dezembro, eles soltaram o calendário e a maioria das terças e quartas o parque tá fechado. Então, fica bem ligada nisso pra não colocar no roteiro junto.
É, na hora de planejar, foi bom se destacar, viu, Cris?
Vai ter um brinquedo daqueles tipo corredeira, que molha um pouco. Vai ter um pouco de tudo nesse parque. Vai ser um parque interessante.
É sempre um parque a mais, é sempre bom pra gente que gosta de Orlando, né? Mais uma coisa pra ver, pra curtir, né?
É, parece que vai ter um show no lago com piratas, uma coisa ao vivo. Vai ser bem legal.
Assistiu Piratas do Caribe 4 lá no AMC Theater.
E que você falou, inclusive, que tem uma dica pra dar pros miqueiros, né, Vivian?
Pois é, aí foi uma bobeada minha. A gente foi lá pra assistir o Piratas, mas pra ir no novo conjunto de salas de cinema que tem lá em Downtown Disney.
O Dining, né?
Que é com Dining. Você assiste o filme e pode comer e jantar com uma mesinha na frente, super cômodo, super transado. Só que a gente foi direto pra porta do cinema normal e entramos lá. E acabamos indo pra sala normal.
Fica pra próxima, né, Vivi?
Fica pra próxima. A entrada dessa nova ala de cinemas com jantar fica atrás. Aí depois que eu vi, eu fotografei.
Ai, que sacrifício! A Vivi vai ter que voltar pro Rio.
É isso que eu tava pensando. Mas será que ela não fez por querer, não, hein, Cris?
Com certeza foi. Pra poder depois enrolar o Ed um pouquinho e falar que temos que voltar. Assim, também, né, tem de uma novidade, né? A Disney já lançou o calendário das tarifas dos hotéis de 2012 e os restaurantes que vão participar do Dining Plan em 2012. Nossa. Esses restaurantes, muitas vezes você vai olhar agora no começo que faltam muitos, tipo Epcot, os países têm poucos participantes, é porque eles vão aderindo, com o passar do tempo eles vão entrando, a Disney não fechou todos os contratos, mas quem quiser já pode olhar lá.
Ah, entendi.
Isso é legal, porque o Dining Plan é uma boa, né?
Não, com certeza. Ô Vivi, ainda, já que você estava falando do MC, lá em Downtown Disney, o que você achou daquela lojinha recém-inaugurada lá, Fun Finds?
Ah, eu entrei lá, é muito legal, porque tem, assim, pra você comprar presente e coisas pra você, é muito legal, porque é tudo, não sei se é até 15 ou 20 dólares, né?
Isso, 20 dólares ou menos.
É, ou menos. E então tem muita coisa pra você levar de lembrança. E todo mundo sempre tem que trazer alguma coisa, né?
Pra, isso, exato.
É, primo, amigo, parente. Então lá é um lugar legal pra fazer compra, gente. A Disney tá agora com uma marca que é o D-Tech, né? Tech, né? Que são coisas pra computador, telefone. Então tem capas pra computador, pra notebook, é, capas pra smartphone. Muito bacaninha.
A Vivi tá exibidíssima, ela tá com tudo disso aqui.
iPad.
Comprei a capinha de iPhone pra mim, pra Cris, a famosa capinha que tem o castelo com os fogos na, atrás.
É muito bonita mesmo, né?
Linda, é linda, gente. Tem pra vender lá, viu? Quem tiver iPhone, compra porque é bacana.
É, e quem não tiver, quiser comprar iPhone lá agora, a Apple já começou a vender eles desbloqueados já em todos os Estados Unidos nas lojas da Apple.
Eu li essa novidade no Twitter do Mais Magia.
A gente colocou lá mesmo.
A gente tá na Disney e da Apple, esse que é o problema.
É verdade. É, que, aliás, o Steve Jobs tem uma grande empatia, né?
Ah, sem dúvida, ele é fã, a gente é fã dele. Esse homem tem que ser eterno. Ele é o Walt Disney da computação.
É verdade. O Bill Gates que não nos ouça, inclusive, quem é fã aí do Windows e tal.
Não, a gente gosta do Windows, a gente tem computador com Windows também, porque não tem certeza que é o Windows. Mas a Apple, ela é um novo horizonte aí.
Ouvindo, eu também fiquei curioso, que você falou que notou uma certa diferença na projeção do Harry Potter and Forbidden Journey, não foi?
Notei. Era uma coisa que todo mundo reclamava, até a Cris tinha observado isso, é que a filmagem, o filme, né, da atração Harry Potter and Forbidden Journey, ele é meio escuro. E eu achei que dessa vez eles deram uma clareada no filme, e achei que foi pra melhor isso, sabe?
Não, você vê que a Universal, aos pouquinhos, ela vai ajeitando, né?
Vai, ela vai ouvindo, ela faz muita pesquisa de campo para saber o que a gente tá achando. E daí ela vai ajeitando, vai adequando também.
Eu acho que ela anda lendo o VPO.
Tomara, né?
Na próxima vez, quando eu for, eu acho que já vai ter cheiro na atração.
Poxa, que chique. Tomara.
É no que faz muito bem de acompanhar o VPO.
Eu vou explorar mais um pouquinho você. Você falou também que os carros da Alamo, pelo que você percebeu, já estão todos equipados com aquele sisteminha dos pedágios, não é?
Então, isso pra mim foi novidade. Pelo menos da última vez que eu estive lá no ano passado pra cá, a gente pegou o carro na Alamo, ele vem com um adesivo, tipo, sem parar. Não é que nem aquele aparelhinho gordinho que a gente põe no vidro.
Ah, sim.
Adesivo que fica no cantinho. E aí vem um papelzinho dizendo assim, que você pode usar o pedágio quantas vezes você quiser.
Certo.
No máximo, eles vão te cobrar $6 a semana, se você for usar. Mas você não usa tantos pedágios assim também, né?
É, também tem essa, né?
É, mas a gente acabou usando e o sem parar lá não tá em cabine. Ele tem uma estrutura de metal bem alta, assim, como se fosse um arco sobre a estrada. Você passa na velocidade normal livremente, não tem que passar em nenhuma cabine.
Que
então,
legal.
É uma coisa bem bacana, facilita a vida.
É uma comodidade a mais, né?
É, sem dúvida.
Agora vamos aproveitar a Cris, já que ela pesquisou tanto do Legoland, ela deve saber outras novidades também. Vocês tinham falado, acho que até no podcast passado, do Orlando Thrill Park. E o que você andou lendo, Cris, a respeito desse parque novo?
Esse parque, que eu tava louca pra ir, porque é praticamente só de montanhas russas, né? A obra, ela tá embargada, infelizmente. Eles estão precisando de uma autorização, inclusive do pessoal que mora naquela região.
Ah, sim.
Então, por enquanto, tá parado o projeto.
É, o pessoal que mora na região, a vizinhança lá, aquele Festival B, e todo mundo que tem negócios ali, acha que o impacto não vai ser positivo na região da International Drive. Então, eles estão com dificuldades pra poder implementar.
Eu acho que seria super positivo, porque as pessoas vão no parque, saem loucas pra comprar e entram nas lojas pra gastar.
É, com certeza. E o público que vai pro Orlando volta todo ano. Seria um parque novo para o pessoal conhecer? Vai atrair mais visitantes pra essa região da International, né?
Sem dúvida. E aí um público assim, mais adolescente, um público que gosta dessas atrações mais radicais.
Isso,
né?
É verdade.
Que lá não tem um parque assim só de montanha-russa, como em outros lugares tem o Six Flags, uma coisa mais.
E outra coisa, eu me lembro de vocês falando aqui também do meu malvado favorito. Quais são as novidades?
Ah, você viu?
Vocês
falaram primeiro. Tá em alteração agora, né? Agora é esperar o novo filme, eles vão manter o simulador, o local, tudo vão mudar só o filme mesmo. Mesmo da atração.
No lugar do Jimmy Neutron, né?
É.
E o Spider-Man também vai ter novidade por aí.
Ah, o Spider-Man, eles estão colocando uma... Eles estavam em dúvida em que atração colocar e escolheram a Spider-Man, que é uma das mais concorridas do parque,
com
né?
Com certeza.
Uma tecnologia que chama 4K.
Olha!
A gente também nunca tinha ouvido falar nessa tecnologia 4K.
Nunca.
É uma coisa tão avançada e uma definição tão perfeita de imagem, de tudo, que diz que dá pra você ver as ranhuras da pele.
Nossa!
Então vai tornar mais legal a aventura,
vai,
né?
Vai ser super perfeito e a Universal, como sempre, investindo muito em tecnologia, né?
É verdade. Amigo? E isso daí tem alguma previsão já?
É pra ano que vem, né?
É pra 2012, né? São aquelas mudanças que eles anunciaram pra 2012.
Ah,
as
entendi. Poxa vida. E mais alguma novidade que vocês gostariam de compartilhar?
Então, eles também estão meio assim estudando talvez uma ampliação do Harry Potter, né?
É, isso tem se falado, porque a gente até comentou isso, né? Eu acho que o Potter tá pequeno, né? Porque tanta gente que vai pra lá, que a área é pequena pra... A gente quer mais, né?
Não, eles acertaram na mosca, agora vai acabar tendo que expandir, né?
Ah, tem uma pequena novidade, mas isso é uma bobaginha, mas pra quem é fã de Orlando como a gente é, dá pra experimentar você, Cris. Os trams, aqueles trenzinhos que levam a gente pra... de parque pra estacionamento e vice-versa, agora tem porta. Porta. Lembra que você entrava e saía livre, né? Agora tem algum brasileiro deve ter saído e pular.
É verdade.
A Disney é muito ligada nisso, né? Em segurança.
É, com certeza.
Graças a Deus, a gente fica sossegada, né? Fica tranquilo com isso.
É verdade.
Ai, já tô numa expectativa, Luiz.
É verdade. E tem até novidade do navio, hein, Cris?
É, eu tô animadíssima com o navio, tô pesquisando muito. O navio é lindíssimo. Eu vi um vídeo maravilhoso da Disney e eu vou trazer todas as novidades quentinhas, tudo pra vocês. Pode ficar tranquilo que eu vou contar tudo.
E quando mesmo que vai ser a viagem, Cris?
Vai ser em setembro.
Ah, então acho que próximo podcast já vai estar recheado de novidade.
Se Deus quiser,
já
sempre.
Vai. A gente também tá pretendendo já, semana que vem, porque a gente ficou um pouquinho parada no, na coluna, né, Luiz? Porque ficamos viajando. E semana que vem já deve ter artigo novo, um artigo bem... interessante, bem diferente.
A gente compartilha tudo que a gente vê de novidade e a gente quer contar. Então, vamos compartilhar mais uma.
Nota 10. E assim, eu não poderia encerrar o podcast sem perguntar. E o projeto do guia?
Tá indo bem, graças a Deus. Uhum. Estamos super coordenada com as coisas. E tem uma coisa boa. Na nossa dupla, uma completa a outra. Porque eu não sou muito lá organizada. A Cris já é a perfeição com isso.
É mesmo?
Então, ela deu uma enquadrada legal, assim, nos nossos arquivos, tudo. E a gente tá mandando bala, tá escrevendo e tá indo bem.
É, ele tá começando a tomar forma mesmo. Já tem uma parte dele já impressa, já tá em... Esperamos que até o fim do ano ele nasça.
Poxa vida, eu fiquei muito contente com essa novidade, viu? Porque eu sei, eu imagino o trabalho que vocês estão tendo pra organizar tudo. A expectativa também pros leitores é muito grande, né? Então, pelo menos vocês falando, dando uma data que seja o final do ano, já deixa a gente mais empolgado.
A gente tá fazendo tudo pra isso, porque a gente tem também, assim, tempo livre pra ficar escrevendo o guia é limitado, né? Porque a gente trabalha e
claro.
Tudo. Então não tem o tempo que a gente gostaria, então a gente tenta fazer caber as coisas dentro desse tempo livre.
Não,
né?
E quando as pessoas me perguntam, mas assim, que antigamente, como vocês não estavam escrevendo ainda o guia, saiu mais artigo na coluna de vocês, agora deu uma espaçada, não só pela viagem da Vivian, agora vai ter a da Cris, também tem o guia, então assim, sempre que me perguntam por e-mail, poxa, mas eu gosto tanto da coluna Mais Magia, elas não estão escrevendo tanto mais, eu tenho que explicar que é por causa da correria mesmo, né, amiguinhas?
É por causa da correria, a gente não tem tempo, assim, não consegue ter o tempo que a gente quer pra fazer tudo, né, Cris? Fica meio apertado.
Se a gente pudesse se dedicar só a isso, né?
Mas com certeza. É a mesma coisa do podcast, se a gente pudesse, a gente fazia semanal, né?
Pois é, ó, se você precisar de gente pra falar, pode contar. A gente gosta da coisa.
Eu só tenho que agradecer vocês, viu, amiguinhos? Muito obrigado mesmo. Então, assim, vocês têm mais alguma palavrinha que queiram falar pros amigos?
A gente queria deixar um beijo pra eles. Desculpe nossa ausência na coluna pra quem segue. A gente vai tentar manter um ritmo de novo e sempre que possível, né? Às vezes a gente falha mesmo. E é isso daí. A gente adorou fazer o podcast mais uma vez.
Muito obrigado.
E mesmo quando a coluna estiver meio esquecidinha, o que a gente souber de novidade, pequena que seja, a gente coloca no Twitter.
É isso mesmo.
Não ficar assim, né, sem novidade nenhuma.
É isso aí. Amiquinhas, muito obrigado mais uma vez pela participação.
Obrigada a você, Luiz. Obrigada, amiqueiros, por aturar a gente aqui falando.
É isso, é um prazer.
E um grande beijo pra todos.
Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.
Tchau.
Nesta sessão do nosso podcast, a Grace, do site Dicas da Grê, irá falar um pouco a respeito das novidades para o mês de julho em Orlando, auxiliando assim a todos que estão planejando as suas férias. Bem-vinda, Grê!
Oi, Luiz. Oi, pessoal do Viajando. Bom, eu já vou começar falando que quem tá indo em julho vai ter muita música, shows especiais nos parques e também uma boa liquidação, né? Eu vou começar falando, Luiz, do Busch Gardens com a sua nova montanha-russa, né? Uhum. A Cheetah Ranch, que promete muita emoção pra quem gosta de adrenalina, pra quem gosta dessas atrações mais fortes, né?
Sim.
Ele inaugurou tem pouco tempo e já promete ser a sensação do verão, né? E a gente tem também... no Busch Gardens, às vezes as pessoas acham, é só um parque de montanha-russa, né? Mas não é, ele é um parque para todas as idades. Para as crianças, ele tem duas áreas exclusivas, né? Uhum. Que é a Jungala e a Sesame Street. E também tem várias atrações onde você pode ter contato quase que bem direto, né? Com alguns animais, com alguns aves, com cangurus. E assim, é um parque que realmente é para a família. Ele se integrou, né? Com várias atrações assim, que agradam todas as idades. Então vale incluir aí na visita, né, quando você estiver em Orlando, fazer uma visitinha ao Busch Gardens. Aí fica em Tampa 1h30 de Orlando. O pessoal fala, é longe. Não, a estrada é muito boa, passa rapidinho e vale realmente fazer essa visita ao Busch Gardens. Olha, o SeaWorld também, ele promete as Summer Nights, né, que seriam muita música no parque com DJ, né, quando fica de noite, né, então o parque ele vai ficar aberto até mais tarde. A gente tem dois shows que só realmente acontecem nessa época, né, que é o Shamu Rocks, que é um show da Shamu à noite, que tem, só pelo nome do show, tem muito rock, muita música, assim, é um show bem emocionante. E a gente tem depois, no final, no fechamento do parque, um show de fogos, né, que é o Reflections. Então, eu acredito que normalmente as pessoas pensam, o SeaWorld eu consigo fazer rapidinho e ainda vou aproveitar compras, mas quem sair mais cedo do parque vai perder aí esse evento especial que é Summer Nights e vai perder esses dois shows que realmente só quem tá indo nessa época do verão consegue estar assistindo, né? Então, eu acho que vale a pena aproveitar este para não perder essas atrações, né? E a gente também tem uma novidade muito boa em relação a quem está visitando a Disney, né? Porque antes o Fantasmic não estava acontecendo todos os dias no Disney Hollywood Studios. E agora, por conta aí das séries, da maior procura aos parques, vamos ter aí Fantasmic quase todos os dias, né? Algumas datas que não vão ter, mas é praticamente todos os dias. Então, vale a pena aí realmente olhar o calendário oficial do parque, né? Mas a gente não vai precisar ficar aí quebrando muito a cabeça pra assistir o Fantasmic só em determinados dias, né? Isso foi uma novidade muito boa pra quem gosta desse show, que realmente é fantástico, né? E assim, nós temos também, que eu já tinha falado, muitas atrações envolvendo música, né? No Epcot, a gente vai ter o Sounds Like Summer Concert Series, que são shows que já começaram agora no dia 12 de junho, são quase shows diários, né? E vai até o dia 30 de julho, né? Ele tem os horários, então vale a pena ou entrar no link do Viajando, que já tem tudo explicadinho. Os shows, as bandas, são bandas realmente muito boas. O show, ele acontece em frente ali ao pavilhão americano, né, no American Gardens Theater, e eu acho que pra quem gosta de boa música, vai ser realmente uma boa pedida. Por sua vez, o Universal Studios tá fazendo também um evento parecido, só que a diferença é que você tem que pagar um ingresso, e no Epcot você não paga ingresso normal do parque, né, você já vai ter direito a assistir esse show. Na Universal, o show tem até um nome parecido, né? Que é o Summer Concert Series da Universal Studios. Uhum. Eles acontecem de sábado, do dia 11 de junho até o dia 16 de julho, né?
Certo.
E a gente vai ter show do Nelly, do Third Eye Blind. Então, são nomes, né?
Uhum.
Você tem aí o valor, né? Você tem que pagar um ingresso adicional para poder participar desse show. Né?
Certo, uhum.
Mas também para quem gosta e tá indo nessa época, vale a pena entrar no site, ver quais são os shows, porque você pode ter a chance aí de encontrar o seu ídolo da música pop, e vale a pena também tá indo, né, porque é bem organizado o show. E Luiz, a gente também tem que falar, né, não esquecendo da parte de compras, né, que Orlando não dá para não associar compras, boas compras com Orlando, é que nós temos algumas promoções que estão valendo muito a pena para quem tá indo nessa época de julho, com as liquidações por conta do seriado. feriados, né?
Uhum.
O maior feriado aí que a gente vai ter é o feriado de 4 de julho, que é o feriado da independência dos Estados Unidos, né? Então, do dia 30 de junho até o dia 4 de julho, os outlets da rede Premium, né? Que uhum. é o antigo Prime, que agora é o Premium International, o Premium Vinland e o Outlet Marketplace
uhum.
vão estar fazendo liquidações, né?
Uhum.
É, imperdíveis. Então, se você está indo nessa época e vai pegar essa liquidação, vale a pena, se você já chegou antes, dar uma seguradinha nas compras para poder aproveitar, né, os preços que realmente ficam muito bons, né? E a gente também tem, do dia 28 de julho ao dia 1º de agosto, uma liquidação que seria de volta às aulas, né, que é o Back to School, né? Também vai acontecer nesses mesmos outlets, que vai ser do dia 28 de julho ao dia 1º de agosto. Então vale a pena aproveitar, hein? E realmente quem tá indo em julho vai ter muita coisa legal para ver e vai se divertir muito, 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 muito.
E por causa do calor, ainda quem tá pensando em fazer o seu planejamento, vale destacar também os parques aquáticos para dar uma relaxada, né?
Não, nossa, com certeza. É, nós temos aí o Typhoon Lagoon, Blizzard Beach, né? Que são uhum. os dois parques da Disney. A gente tem o Aquática, que é o parque do grupo do SeaWorld e do Busch Gardens. Para quem tá querendo também conhecer o Discovery Cove, que é um parque maravilhoso, que ele é um parque aquático, mas mais voltado para a vida marinha, é como um resort de luxo, vale a pena estar indo. Você tem ainda o tradicional Winter Wild, né? Que é, então, assim, tem muita diversão mesmo. E criança adora, principalmente quem tá indo com criança pequena, vale a pena estar incluindo aí a visita ao parque aquático, porque é diversão garantida, ainda mais nesse calorão, né? E também para descansar um pouco, né, Luiz, da maratona aí de compras e parques. Eu acho que vale a pena aproveitar, que não tem época melhor. Basicamente é um resumo aí do que a pessoa vai encontrar, né? Vale a pena linkar sempre as novidades do Viajando para Orlando, para poder ter maiores detalhes dessas novidades que a gente falou, e para não perder nada na viagem, né? Porque é sempre tanta coisa, mas quanto mais informação a gente tem, mais chance a gente tem de aproveitar melhor a viagem.
Grace, muito obrigado pela sua participação. Até o próximo programa.
Eu que agradeço. Um abração para todos os amigos do Viajando para Orlando.
Antes de encerrar o nosso programa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. A empresa Orlando Tickets Online, que trabalha com ingressos, reserva de aluguel de carro, reserva de hotéis, casas, tickets para NBA, cruzeiros e outros serviços. A empresa Zoom Transportation, a Brasil Center, ao Shopping Express do amigo Antônio Crescente, a Macro Baby, que agora também está comercializando uma linha de cosméticos para as mamães, a Rentacel Orlando, nosso novo patrocinador que atua no ramo de locação de celulares, rádios, aparelhos de GPS, modems e laptops, e também a nosso novo patrocinador Happy Bag, que trabalha com embalagem de volumes com plástico PVC, pesagem, lacres, cadeados, space bag, dentre outros produtos. O meu muito obrigado a todos vocês que tanto colaboram para que o VPO possa continuar no ar. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.